Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Cauê Malpig.
E eu sou o Frederico Amorim.
E hoje, Fred, vamos finalmente falar de um assunto que a gente tava prolongando aí, né? Precisava de alguém para auxiliar a gente nessa conversa.
Faz uns 5 meses que a gente tá nessa.
Faz, a gente tá empurrando aí com a barriga. Que é inteligência artificial.
É, hoje a gente trouxe um convidado mais do que especial, que é o Alexandre Chiavegato. E aí, Alexandre, tudo bom?
Oi, pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre essa nova área. Essa área que está começando e que vai trazer muitas novidades positivas para os médicos e para os pacientes nos próximos anos.
Beleza, Alexandre. Alexandre, só para se apresentar um pouco aqui para os nossos ouvintes, então, fala um pouquinho por que a gente te trouxe aqui, né?
Então, eu sou professor de inteligência artificial na Faculdade de Saúde Pública da USP, é onde temos o nosso laboratório, que é o LabDAPS, Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, onde nós desenvolvemos algoritmos de inteligência artificial, né? Mais especificamente, a área que hoje domina a inteligência artificial, que é a área de Machine Learning, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa diferença, para auxiliar em melhores decisões, né? Tanto melhores decisões de diagnóstico, quanto decisões de prognóstico, né? Para auxiliar na prática clínica e melhorar aí a evolução clínica dos pacientes.
Um pioneiro na área, né, Alexandre, aqui no Brasil, né? Seu laboratório lá na USP começou em 2017, você falou, né? Um dos primeiros laboratórios aqui do Brasil, não?
Sim, da área da saúde, acho que sim, né? A gente foi o primeiro de inteligência artificial. É que a gente teve essa grande sorte, né? Essa oportunidade, que eu já trabalhava com estatística de saúde na época, né? Uma área que hoje a gente chama de ciência de dados, né? Que ainda estava muito no início, lá em 2015, 2016, né? E a gente teve a oportunidade de ver mais rapidamente que essa área de machine learning, essa área de inteligência artificial, ia trazer grandes novidades, né? Grandes potenciais do uso de dados na área da saúde. Então, nos primeiros algoritmos aí que a gente acabou rodando, já ficou claro para nós aí o potencial transformador dessa tecnologia. Aí eu mostrei para os meus alunos na época, né? Ninguém trabalhava com inteligência artificial lá em 2016. Eles rodaram também alguns algoritmos. Aí eu falei, ó, rodem esses algoritmos aqui, estudem um pouco sobre a área, assistam essa palestra, vejam esse vídeo, leiam esse livro. Daqui a um mês a gente conversa. Aí eles voltaram depois de um mês, sentaram na minha mesa e falaram, professor, isso muda tudo. Aí eu falei, também acho.
Expande, né, sobre os dados aí, realmente, né?
E aí direcionamos o laboratório especificamente para isso. Desde 2017 só fazemos isso.
E aí a gente vai trazer um pouco de tanta informação assim para os nossos ouvintes, né?
Exato, Cauê. Aqui a gente decidiu dividir o episódio em 4 partes. Então, a primeira parte a gente vai comentar um pouquinho sobre as definições. Então, falar um pouquinho o que é inteligência artificial. Tentar esclarecer alguns desses termos, como ele comentou já, tipo machine learning. Então, essa é a primeira parte. A segunda são as aplicações na área da saúde. Então, onde a inteligência artificial já está sendo aplicada e onde a gente imagina que vai ser aplicada no futuro. E aí, o Alexandre vai contar um pouquinho da experiência dele também. No terceiro, a gente vai comentar sobre as ferramentas já disponíveis e falar um pouco aqui sobre o ChatGPT, que acho que é a ferramenta que mais as pessoas estão usando. E, por último, a gente quer tentar responder uma pergunta, que é onde o profissional de saúde, nesse momento, pode começar a aprender sobre inteligência artificial.
Primeiro começar a definição, né, de inteligência artificial e machine learning, que são coisas um pouco diferentes, né, Alexandre? Que eu acho que para a população mais leiga no assunto realmente é um pouco difícil diferenciar.
Sim, exatamente. Então, de uma forma bem simples, né? Então, inteligência artificial é a capacidade de máquinas tomarem decisões que a gente identifica como inteligentes.
Tá.
E existem duas grandes formas com que máquinas conseguem tomar decisões inteligentes. Ou a gente programa diretamente as regras de decisão para a máquina, para o computador tomar uma decisão inteligente. Né? Por exemplo, você vai lá e insere todas as regras de gramática, todas as regras de dicionários, etc., para aprender a traduzir uma frase.
Tá.
Então, você vai lá e insere todas as informações que a gente tem, todas as regras que a gente tem, e o algoritmo segue essas regras e faz essa tradução. Era assim que era o Google Tradutor, tá? Até 2016.
Tá.
Não sei se vocês lembram como é que era até 2016. Era muito ruim o Google Tradutor,
é,
né? A frase terminava no meio, a tradução era literal, não fazia nenhum sentido. Você via que alguém tinha feito a tradução no Google Tradutor na hora. Tá? Na hora. Em meio segundo você já via que aquilo tinha sido traduzido pelo Google Tradutor.
A frase do português ficava igual ao inglês, né?
Igual ao inglês, literal, terminava no meio a frase, às vezes, então era muito ruim mesmo.
A ideia é que aqui ainda tinha um pouco de mão de obra humana ali, né? Tentando ensinar.
Era exatamente isso, né? Então era um conjunto de regras estabelecidas por humanos. Uhum. Então, os pesquisadores do Google iam lá e colocavam as regras de dicionário, as regras de gramática, e o computador seguia essas regras. Desde 2016, é o algoritmo de machine learning, tá? Que é essa outra área de inteligência artificial. Que é a primeira área, ou você programa o computador, insere as regras ali e ele vai seguindo as regras. Uhum. Né? Isso a gente chama hoje de boa e velha inteligência artificial, ou GoFi, Good Old Fashioned AI.
Uhum.
Tá? Essa é a primeira forma, que dominava aí a área de inteligência artificial durante muitas décadas, até chegar à ascensão de machine learning. Tá? Então, como é que funciona o Google Tradutor hoje? Tá? Que é um algoritmo de machine learning. Os pesquisadores do Google inserem milhões de textos no original e milhões de textos traduzidos pelos melhores tradutores. E o algoritmo, segundo as suas regras, as suas técnicas, vai aprendendo a fazer uma tradução a partir dos exemplos.
Tá.
Ele vai aprendendo as regras de como fazer uma boa tradução a partir dos exemplos. Uhum. Tá, então, isso é machine learning. São computadores, máquinas, aprendendo as regras de decisão, né, para tomar uma decisão inteligente a partir de exemplos. Né, a partir de dados, a partir de exemplos, né, que é mais ou menos como a gente aprende a grande maioria das coisas. Né, é como uma criança aprende, por exemplo, né, a diferença de um hipopótamo para o rinoceronte.
Uhum.
Tá, ela não recebe um conjunto de regras pré-definidas do pai e da mãe. Tá, ela aprende como? Via exemplos. Tá, aparece um hipopótamo, o pai e a mãe apontam, ó, isso é um hipopótamo. Aparece um rinoceronte, ó, isso é um rinoceronte. E a criança vai desenvolvendo regras complexas na sua cabeça,
uhum,
a partir desses exemplos, a partir dessas informações que ela vai recebendo. Então, isso é machine learning. Então, hoje a gente não ensina mais o computador as regras de decisão, nós deixamos o computador aprender essas regras via milhões de dados, né? No nosso caso da saúde, milhões de dados de pacientes, milhares de dados de pacientes. Alguns pacientes acabam tendo o problema de saúde, por exemplo, que você, uhum, quer que o computador aprenda. Outros pacientes acabam não tendo, cada um com suas características diferentes. O algoritmo vai aprendendo a interação complexa dessas características que fazem alguns pacientes, por exemplo, terem um infarto daqui a um ano e outros não terem um infarto daqui a um ano.
Tá.
Via esses exemplos, via essas regras. Aí a gente traz dados novos, né, e a gente vê se o algoritmo aprendeu mesmo. Tá? Então a gente traz dados novos para os pacientes e o algoritmo vai falando, ó, pelo que eu aprendi lá atrás, pela regra que eu aprendi lá atrás, o risco de um paciente que nem esse aqui com essas características de ter um infarto no próximo ano é de 97%, por exemplo. A gente vai, uhum, lá e checa se ele está acertando ou não está acertando, tá? Mas ele aprendeu as regras a partir de dados dos outros pacientes.
Aqui é importante, Alexandre, porque é a partir de uma base de dados que a gente está fornecendo para ele aprender em cima e isso vai se realimentando, né?
Perfeito, né? Então, às vezes as pessoas acham que, por exemplo, ChatGPT, né? Tá pesquisando na internet alguma coisa. Não, já houve o aprendizado é, uhum, fixo,
uhum,
tá? Então, ele já aprendeu as regras de decisão lá atrás, tá? E aprende via dados, né? E aí, sim, é a grande importância dos dados, né? Ele está aprendendo com esses dados. Então, não é magia, não é milagre, é aprendizado via informação disponível. Tá? Uhum. Então, dada aquela informação disponível, agora a gente vai aprendendo as regras para tomar essa decisão que você gostaria que ele tomasse.
Aproveitando, certo, que você comentou de ChatGPT, tem um termo que às vezes aparece quando a gente vai ver coisa de AI, que chama LLM, ou Large Language Model. Você conseguiria introduzir um pouco isso para a gente, só para a gente entender mais ou menos o que é?
Sim, os Large Language Models são modelos de linguagem de grande porte, né?
Uhum.
São tipos de algoritmos que aprendem com grandes volumes de dados.
Tá.
Tá, em geral, hoje eles têm como base, né, um algoritmo que é conhecido como Transformers, tá, que é um algoritmo que aí tem revolucionado essa área de linguagem e também a área de imagem nos últimos anos, que é um algoritmo desenvolvido por pesquisadores do Google em 2017, 2018,
tá,
né, que tem permitido a ascensão desse tipo de algoritmo, que são algoritmos que nós conhecemos como generativos também.
Tá.
Uhum. Tá, ou seja, estão gerando um produto. Né? Então, por exemplo, o ChatGPT ele te gera um produto que é a resposta dele, é um parágrafo.
Uhum.
Tá? Algoritmos de imagem, né? Por exemplo, o Midjourney, o Dali, etc., te gera uma imagem. Você vai lá e pede, ó, faça uma imagem de o King Kong invadindo São Paulo, por exemplo. Ele vai lá e ele entende o que é o King Kong, entende o que é São Paulo, ele consegue gerar uma coisa nova que nunca existiu, provavelmente nunca existiu antes, tá? Porque ele aprendeu de fato, né? Isso é importante, a inteligência artificial, né? Que tem aprendizado mesmo, né? Às vezes as pessoas acham que a gente tá falando em aprendizado como uma metáfora, etc. Não, uhum, o algoritmo tá aprendendo assim como nós aprendemos mesmo e tá criando uma coisa nova, tá fazendo, né, uma IA generativa, né, tá gerando um produto completamente novo. Né? E qual a outra opção de inteligência artificial? Então, inteligência artificial hoje, né, a questão generativa tá muito na onda e com razão, né, porque as descobertas são impressionantes mesmo,
uhum,
tá? Ou você tem o algoritmo, né, gerando um produto, ou você tem uma outra área, que é uma área que na medicina vai ser muito mais importante do que gerar esse produto, que é algoritmos preditivos,
tá?
Que vão dar uma predição, né, e gerar uma probabilidade de ocorrência de algum evento.
Beleza.
Né? Por exemplo, probabilidade desse paciente ter essa doença específica, ou probabilidade desse paciente ir a óbito nos próximos anos, né? Probabilidade de um paciente ter incidência de câncer, etc. Então aí já não te dá um produto, tá? Ele tá te dando uma probabilidade.
Sim.
Tá? Então é um tipo de algoritmo diferente, técnicas diferentes que envolvem, né, muitos pré-processamentos, como nós chamamos, diferentes, né, que levam a resultados completamente diferentes. Né? Então você tem a generativa, que te dá um texto, te dá uma imagem, e você tem a preditiva, que em geral te dá uma probabilidade de ocorrência de um evento.
Uhum. Tá, então, só para a gente tentar organizar tudo isso, então você comentou que dentro da inteligência artificial a gente teria aquela boa e velha inteligência artificial, onde a gente que coloca as regras para ela, e a gente teria aquela que é o machine learning, que a máquina aprende sozinha. Dentro do machine learning eu tenho alguns modelos que podem aprender com dados muito grandes, ou um banco de dados muito grande, e esses modelos podem chegar a gerar coisas novas, que aí a gente chama de AI generativa. Por outro lado, se ele não gerar coisas novas, ele vai ser uma AI preditiva. É mais ou menos isso?
Exatamente, né? Então ele não vai gerar um produto, ele vai gerar um resultado, né? Uma predição. Tá, então hoje, basicamente todos os resultados que têm saído, né? As novidades, né? As notícias, são machine learning.
Tá.
Tá? Então hoje a gente quase que não existe mais, né? Principalmente nessas pesquisas mais de ponta, a boa e velha inteligência artificial. Então tudo hoje é aprendizado via dados. Tá? Por quê? Porque o algoritmo ele consegue aprender regras muito mais complexas do que aquelas que a gente consegue ensinar diretamente.
Tá.
Tá? Decisões inteligentes são complexas, são difíceis, envolvem muitas nuances, muitos detalhes que às vezes a gente não consegue explicar. Né? Então, retomando o exemplo do hipopótamo e do rinoceronte, né? A gente tem muita dificuldade de explicar porque a gente bate o olho e a gente sabe que é o rinoceronte.
Uhum.
Tá? As pessoas acham que é fácil, né? E elas começam a falar, ah, eu sei, óbvio que é fácil, é um rinoceronte porque tem chifre.
Uhum.
Mas não é coisa disso, você pode tirar o chifre, a gente bate o olho e a gente sabe que é o rinoceronte. Ah, rinoceronte porque é cinzento. Se você botar ele laranja, a gente bate o olho e a gente sabe que é o rinoceronte. Então, por que que é o rinoceronte ali? Porque a gente bate o olho e a gente sabe que é o rinoceronte. Porque a gente criou regras complexas na nossa cabeça, difíceis de serem explicadas, porque tem muita nuance ali na aparência do animal, muito detalhe, que a gente criou umas regras complexas que a gente não explica muito bem. Então, na hora que a gente vai explicar isso para a máquina, a gente explica muito mal. Assim como a gente explica muito mal para outros seres humanos. Então, esses algoritmos, né, que são de boa e velha inteligência artificial, né, tinham muita dificuldade nisso, em tomar decisões inteligentes. Agora, com os dados, principalmente, né, com a digitalização do mundo, né, a digitalização da nossa vida inteira, nossa vida social, nossa vida profissional, nossa vida médica, isso são muitos dados disponíveis para o algoritmo ir aprendendo essas nuances. Né, e de fato, estão aprendendo e conseguindo tomar decisões muito mais inteligentes do que na época da inteligência artificial clássica.
Aproveitando então que você já pincelou um pouco, a gente podia começar a comentar um pouquinho das aplicações na área da saúde. Então, em que áreas você vê já a inteligência artificial sendo aplicada e em que áreas você vê que talvez não seja aplicada ainda, mas tem um futuro para ser aplicado?
Então, esse algoritmo já domina a nossa vida, né? Do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir, né? A nossa vida já é guiada, já é orientada por algoritmos de inteligência artificial. Né? Então, né, em geral, quando a pessoa acorda, ela abre alguma rede social, né? O que que aparece ali em primeiro lugar? É uma predição, é um algoritmo preditivo de machine learning que está fazendo uma predição de quem é o teu melhor amigo, do que você quer ler, do que você tem interesse, etc. E aquilo lá que você vai ler de manhã. Aí você vai trabalhar, você pega o carro, né? Em geral, as pessoas fazem o quê? Ligam o Waze. O Waze é um algoritmo de machine learning que está predizendo a melhor rota de trânsito a partir das informações que ele recebe dos outros motoristas. Aí você chega no trabalho e você pesquisa alguma coisa no Google. O que é o Google? É um algoritmo de machine learning que está predizendo qual site você está procurando. Tá? Aí você vai almoçar, você passa o cartão, né? O que liberou esse seu cartão? É um algoritmo de machine learning que fez a predição de que provavelmente isso não é uma fraude, é uma compra normal do teu dia a dia e liberou esse cartão.
Uhum.
Então, o nosso dia já é. Aí você chega à noite, né? Você liga o Netflix, né? O que aparece ali, sugestões para você, é o algoritmo de machine learning que está te orientando sobre o que, que você vai assistir. Então, a nossa vida já é guiada, já é orientada por algoritmos de machine learning muito antes da chegada do ChatGPT, mas ainda não chegou na área da saúde.
Tá.
E aí que a gente vê, né, que já essas empresas, né, muitas empresas, principalmente fora do ano da saúde, então financeiro, tecnologia de informação, todas elas já lidam com inteligência artificial, né, com machine learning, né?
Exatamente,
a saúde talvez um pouquinho atrasada, né, Alexandre, na verdade?
É, exatamente, né, porque a saúde é uma área mais consequente, Né? Então a gente tem que ter mais cuidado na hora de colocar os algoritmos em práticas, porque são literalmente decisões de vida ou morte. Tá? Diferente de decisões de virar à esquerda ou virar à direita no trânsito, que, né, se errar, você vai perder um minuto a mais, um minuto a menos, né? Ou se aparecer, né, na tua rede social alguém que você não tem interesse, você vai perder meio segundo vendo aquele post que você não tem interesse, etc. Então é muito menos consequente. Né? Então na área da saúde a gente tem que ter mais cuidado. Tá, mas a boa notícia é que essas áreas menos consequentes estão descobrindo muitas coisas muito interessantes. Tá, então a Meta, né, o Facebook, o Google, tem feito muitas descobertas exatamente por isso, porque eles podem testar isso no mundo real. Tá, eu não posso testar uma decisão, né, um auxílio à decisão médica que eu sei que não é ideal. Tá, e ir calibrando o algoritmo a partir disso, porque são vidas reais, são pessoas reais que vão se prejudicar. Mas a gente fica atento a essas descobertas, né, dessas outras áreas menos consequentes, né? E eles vão descobrindo o que funciona, qual é a melhor técnica, qual é o melhor algoritmo, etc. E a gente vai readaptando para a área da saúde. Tá? Uma coisa muito interessante é que a gente tem descoberto que são os mesmos algoritmos.
Tá.
Que funcionam para o Waze, para o Google, para o Instagram, para o Netflix. São os mesmos algoritmos, as mesmas técnicas, as mesmas estratégias que funcionam para a área da saúde. Então, uma certeza que esses algoritmos, da mesma forma que transformaram o resto do nosso dia, vão transformar também a área da saúde. Tá? Apenas uma questão de colocar o algoritmo em prática quando a gente já tiver resolvido tudo, quando já tiver a melhor decisão possível, os melhores algoritmos possíveis, também é uma área que está em desenvolvimento técnico muito relevante. Tá? Então, às vezes as pessoas ouvem falar em inteligência artificial, elas acham que é tudo a mesma coisa e não é. Tá? Tem muitos desenvolvimentos técnicos que têm aparecido, melhores algoritmos, tá? Melhores técnicas de otimização, etc., que vão aparecendo e tornando esses algoritmos melhores. Por isso que a gente está vendo esses avanços aí recentes, né? Então, e aguardar para até o momento que a área, né, tiver avançado o suficiente, né, ou maduro o suficiente, para a gente ter certeza que é a melhor decisão possível, que todos os problemas foram resolvidos, tá? Que é muito o objetivo do nosso laboratório, né? É resolver esses problemas na área da saúde, para quando o Brasil estiver pronto para ser transformado, o sistema de saúde do Brasil estiver pronto para ser transformado para algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, a gente já ter resolvido todos os problemas que estão por trás. São um grande número de problemas, principalmente num país tão diverso que nem o Brasil, que a gente tem que resolver antes de colocar esses algoritmos na prática, para, em primeiro lugar, né, não queimar a área, né, não desenvolver algoritmos ruins, né, que acabam desincentivando os profissionais a usarem.
Tá?
E, em segundo lugar, não impactar negativamente a vida das pessoas. Né? Então, quando a gente colocar os algoritmos em prática, a gente vai ter certeza que esses algoritmos estão melhorando o prognóstico dos pacientes.
É. E aí, falando da gente, né, mais aqui dos nossos ouvintes, imagino que a maioria é do contexto da prática clínica mesmo, né, então assistencial. Acho que aí fica um pouco realmente mais difícil da gente ver essas aplicações. Ainda tem esse desenvolvimento, tem muitos problemas éticos até chegar na parte de aplicação, né? Estudos randomizados sobre os algoritmos, sobre o que a gente está descobrindo. Mas lá no laboratório, Alexandre, lá do que vocês já fizeram, já aplicaram, quais são as áreas assim, que você consegue contar um pouquinho para a gente que são promissoras e que já foi feita a aplicação mesmo?
Então, a gente tem um grande número de desafios técnicos, né? Então, é exatamente isso que a gente faz no laboratório. A gente tenta antecipar os problemas que a gente vai ter na hora de colocar os algoritmos na prática clínica e resolvendo previamente para quando o sistema de saúde estiver pronto, a gente já conseguir indicar as soluções corretas. Então, um grande problema no caso do Brasil é a nossa diversidade.
Tá.
A diversidade tanto do tipo de pacientes ao redor do Brasil, quanto a diversidade da formação dos profissionais, quanto a diversidade nos protocolos internos, diversidade na disponibilidade de exames. Então, assim, a realidade brasileira são muito diferentes, né? Então, se você desenvolve um algoritmo que toma decisões inteligentes em São Paulo, tá? Não necessariamente ele funciona em Belém, igualmente bem. Não necessariamente ele funciona igualmente bem no Rio de Janeiro, por exemplo, ou Porto Alegre, por exemplo, né? Porque, de novo, as realidades dos pacientes, disponibilidade de exames, características dos profissionais são diferentes ao redor do Brasil. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, né? Como é que a gente desenvolve algoritmos que tomem decisões inteligentes em todas as diferentes realidades brasileiras e, principalmente, né, que é o nosso principal objetivo, nas regiões mais remotas do Brasil.
Tá,
que vai ser o nosso grande objetivo. Né? Então, auxiliar esse profissional de saúde, né? E a gente sabe que tem muitas cidades no Brasil onde você tem um único médico, tá? Que ele tem que tomar decisões por todos, né? Ele não tem um especialista, muitas vezes, para encaminhar esse paciente. Ele tem que ser o cardiologista de todo mundo, ele tem que ser o pneumologista de todo mundo, etc. Né? Então, o que esse profissional vai ter no futuro? Vai ter um auxílio. Tá, do melhor médico possível, que vai estar lá no seu ombro para tirar todas as dúvidas que esse profissional tiver E isso vai mudar radicalmente a atenção à saúde nas regiões mais remotas do Brasil, né? Então, e é exatamente aí que a gente quer ter esse impacto. Mas qual o grande desafio? É que essas regiões remotas você tem poucos dados.
Uhum.
Tá? Então, às vezes, você não tem dados suficientes para o algoritmo aprender tudo sobre essa região remota, né? São poucos pacientes, a população é muito menor, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que readaptar esses algoritmos para diferentes regiões, tá? Isso vai ser um grande desafio no futuro, né? Então, a gente vai ter mais dados em São Paulo? Ok, vamos treinar um algoritmo para tomar decisões inteligentes para pacientes em São Paulo. Tá, e a gente quer mudar isso, a gente quer transferir esse algoritmo, esse aprendizado para o interior do Piauí, que é outra realidade completamente diferente de São Paulo. Como é que a gente readapta, né? Então, uma aluna nossa defendeu o doutorado recentemente exatamente sobre isso, né? Como readaptar os algoritmos que tomam decisões inteligentes nas metrópoles, nas regiões mais remotas do Brasil. Ela fez umas descobertas bem interessantes.
Uhum.
Os resultados devem sair em breve. Tá, outros grandes desafios, né, que estamos trabalhando, né, a questão dos algoritmos de aprendizado contínuo,
tá,
né? Ou seja, o algoritmo que vai tomando a decisão, né, vai fazendo a predição e ao mesmo tempo que o dado vem e ele toma a decisão, ele reaprende com esse dado.
Uhum.
Tá? Ou seja, algoritmo
sempre se aperfeiçoando.
Exatamente. Um algoritmo que está sempre aprendendo. É que vai ser muito importante, né? Porque a inteligência artificial vai trazer muitas mudanças aí no sistema de saúde, muitas mudanças positivas, né, em relação a novas moléculas para medicamentos, em relação a novas intervenções, em relação à melhoria de decisões de diagnóstico, prognóstico. E o encaminhamento desse paciente vai mudar. Tá? As decisões vão mudar, etc. Então é muito importante que esses algoritmos consigam reaprender com o tempo, tá? Eles não fiquem estagnados ali. A gente chama isso de aprendizado online. Então, outra questão é a questão do preconceito, né? Da possibilidade de algoritmos tomarem decisões preconceituosas. Então, a gente também tem alunos identificando e corrigindo esse tipo de preconceito, né? Para garantir que os algoritmos não vão continuar tomando decisões preconceituosas, né? Igual humanos tomam desde sempre, né? Então, outra questão, né? A questão da privacidade. À medida que esses dados vão ficando cada vez mais importantes, os hospitais não estão querendo disponibilizar esses dados, né, para outros hospitais treinarem. E a gente precisa desses dados de todo mundo, né?
Uhum.
E os hospitais estão cada vez mais segurando esses dados, né? Então, existe uma técnica hoje chamada aprendizado federado, né, onde, em vez de você transferir os dados do paciente do hospital para um banco de dados, você simplesmente transfere o algoritmo. Então, o dado do paciente continua no hospital, nunca sai do hospital, e é o algoritmo que vai lá no hospital, aprende com os dados desse hospital, vai para o próximo hospital, aprende com os dados do outro hospital, vai para o próximo, aprende. Tá? Então, a gente também tem um aluno trabalhando nisso. Tá? Então, assim, grande número de desafios, né, que a gente vai ter que superar antes de colocar nessa área tão delicada e tão consequente como a área da saúde.
Você comentou das dificuldades de montar o algoritmo e muito do que você comentou parece na área de diagnóstico, né? Então, como a diferença de doenças em outros locais, populações em outros locais, na área de diagnóstico existe a dificuldade e é uma das áreas que a gente espera que a inteligência artificial ajude bastante o médico. Agora, pensando em outras áreas, o que chama atenção, pelo menos para a gente, que a gente vira e mexe e lê, é a área de imagem. A área de imagem dá a impressão, pelo menos, que é uma área que a inteligência artificial parece fazer muito sentido, né?
Uhum. Em relação ao diagnóstico, né, de fato, né, a área que o nosso laboratório trabalha bastante, né, diagnóstico e prognóstico, porque é a área mais difícil, né, é a área que vai levar mais tempo, é a área, às vezes, um pouco mais interessante também, né, então a gente trabalha mais em diagnóstico e prognóstico, né, mas isso é outras áreas também. A questão da imagem também, né, é relativamente um pouco mais fácil em relação à imagem, por isso que já começaram a aparecer alguns algoritmos dentro dos softwares de radiologia, porque a imagem é a mesma, né, em todos os lugares, assim, né, então você tem lá uma imagem, você tem um comprometimento de algum problema ali, de algum órgão, que vai ser relativamente o mesmo, independentemente se essa imagem foi tirada em São Paulo ou foi tirada em Belém, etc.
Uhum.
Então depende menos da situação externa, né? Ou depende menos da disponibilidade de outras coisas, né? Ou depende menos da formação de... Então você consegue uma maior transferência do aprendizado, nesse caso de imagem, né? Então tem sido mais utilizado por causa disso. Já começaram a aparecer em alguns softwares, algum auxílio, né, ao radiologista, né? Falando que, ó, presta atenção nisso aqui, parece que isso aqui tá estranho, etc. Então, acho que vai ser a primeira área a aparecer de fato na prática médica, tá? E exatamente por isso, né? Porque envolve menos fatores, né? Envolve uma imagem que é relativamente padrão nas diferentes regiões.
E aqui na busca que a gente tem já um pouco de literatura, do pouco que a gente começa a ter, né, Alexandre? São dois contextos, né? Às vezes áreas que têm profissionais de radiologia, então um sistema que às vezes vale a pena para o flag, assim, né, indica que já tem alguma coisa de errado naquela imagem e sobe na prioridade da avaliação do radiologista, né?
Isso é então, bem interessante,
como,
né?
Então, como um auxílio mesmo, né? Ajudando aí na identificação de coisas mais graves, talvez. E em áreas que não têm radiologistas, né? Então, em áreas que não têm radiologistas formados para lá dar uma imagem, no auxílio de melhorar a acurácia do diagnóstico de imagem, né? Então, vamos dizer, um clínico que está em um ambiente que não tem um radiologista, fez um raio-x de tórax, e aí a acurácia acaba melhorando com o auxílio desses interpretadores, né? Desses algoritmos, né?
É, e aumenta a produtividade dos radiologistas também, né? Os radiologistas ficam mais, em primeiro lugar, cansam menos, né? Porque já tem um auxílio, já sabe de onde partir para tomar, para escrever esse laudo, né? E ficam mais produtivos, conseguem fazer mais, né? Então, há uns anos atrás, se falava erradamente, eu sempre critiquei isso. Há uns 5 anos atrás, né, alguns pesquisadores de machine learning falavam, ah, radiologia é uma área que vai acabar na medicina. Eu falava, jamais, isso é uma decisão médica, de fato, o laudo, assim, não é uma coisa que um software faria tranquilamente, porque envolve muitos outros fatores, envolve o conhecimento por trás, envolve o conhecimento da medicina, envolve o efeito futuro em diversos órgãos, etc. E eu sempre falei que nunca ia ser substituído, e eu falava o oposto, né, eu falava que, ó, radiologia vai virar uma especialidade mais popular, né? E a demanda vai aumentar para o radiologista. Por quê? Porque o preço vai cair de pedir um exame de imagem, porque o radiologista vai ficar mais produtivo. Em segundo lugar, a qualidade desse laudo vai melhorar. Tá? Então, se você tem alguma dúvida que esse diagnóstico pode ser auxiliado por um exame de imagem, você vai pedir, porque você sabe que vai vir certinho e vai resolver o teu problema caso o paciente tenha isso. E é exatamente o que está acontecendo. Saiu uma pesquisa esse ano onde a radiologia é a segunda especialidade médica que mais cresce nos Estados Unidos.
Ah, legal.
Tá? Em termos
legal.
De salário, em termos de pessoas interessadas em fazer essa área. Porque é exatamente por isso, né? Tá tendo mais demanda por exame de imagem, já estão aparecendo esses algoritmos no software dos Estados Unidos. Os profissionais de radiologia, os radiologistas, estão cada vez melhores, né? E os outros médicos estão pedindo mais exames de imagem exatamente por isso. Tá? Então, a tendência é essa, né? Que aumente muito. Então, façam radiologia aí pra quem tá pensando,
não precisa,
né?
Ter esse medo,
e fica com o pé atrás. Tá, então, a esposa do meu primo, quando ela ia fazer, ela veio conversar comigo, ela falou, Alexandre, então, acho que eu tô um pouco preocupada com essa história de inteligência artificial. Eu falei, vai nessa, vai ser o oposto do que as pessoas que não conhecem estão falando. Tá, e hoje ela tá muito feliz com bastante oportunidade de emprego.
Mas é um boato difundido mesmo, viu, Alexandre? Mas é um medo meio descomedido, como você falou, né? Até porque essas decisões, esses diagnósticos, envolvem a decisão humana, né? Eticamente, deixar isso para uma máquina fazer é ruim também, né? Não é bem visto, né?
Exatamente, é uma decisão médica. Por isso que é uma especialidade médica, né? Senão seria apenas uma fotografia e já resolveria isso.
Ia colocar a culpa no algoritmo, né?
É, exatamente. Não, e outra coisa, né? Que o pessoal fala de substituição, né? Também era outra coisa errada, que eu sempre falava bastante. Falava, gente, eu nunca vou deixar meu algoritmo tomar uma decisão de vida ou morte. Porque a culpa é minha, você precisa de um ser humano responsável. Então já começa errado aí, né? Que o algoritmo vai substituir alguém.
Vai chegar uma carta lá.
Quem que vai deixar isso, né? Quem que vai deixar o seu algoritmo tomar uma decisão de vida? Então não existe essa decisão
para o algoritmo. Vai ter alguém na sua porta, Alexandre.
Alexandre, vem aqui com um processo. Assim, né? Eu falo, jamais deixaria uma coisa dessa, né? Então, em primeiro lugar, o pesquisador não deixaria. Então não tem... Mesmo que o médico quisesse ser substituído, a gente falaria, não, jamais. Então, assim, isso daí obviamente não vai acontecer, né? Então, o que machine learning vai trazer? Vai trazer um subsídio à decisão médica, né? Um auxílio à decisão médica. Eu costumo usar o exemplo do Waze, tá? Então, é como o Waze para nós, né? Não só o Waze não me obriga a virar à direita, não me obriga a virar à esquerda. Eu posso e devo ir contra o Waze se eu tiver alguma informação que eu sei que o Waze não tem. Né? Por exemplo, acabou de ter um acidente de trânsito ali na frente. Eu sei que o Waze não sabe desse acidente de trânsito. Acabou de acontecer. Ele continua me falando para ir para frente. Eu vou contra ele. Tá? Eu vou virar à esquerda, vou virar à direita. Ele tá me mandando para uma região que eu não gostaria de passar, etc. Eu vou contra. Eu tenho toda a liberdade contra ele. Mas é um auxílio que funciona. Tá? Então é um auxílio que eu, em geral, sigo, tá? Mas sempre atento ali, caso... ele me indica uma coisa que eu não concorde, eu vou contra ele sem nenhum problema.
É uma decisão consciente com mais informações, na verdade, né?
Uma coisa que você comentou antes da gente começar a gravar, no meio aqui, que me chamou muita atenção, que é, você falou assim, ó, o médico não vai precisar mais escrever no prontuário.
Essa foi forte, tá?
Essa foi muito forte. Como é que é essa história?
É a principal queixa, né, dos pacientes e dos médicos, né? O tempo passado pelo médico durante uma consulta tendo que digitar a informação.
Demais,
né?
Demais.
É uma reclamação diária.
É uma perda, assim, gigantesca, né? Eu sou economista de formação, né? É uma ineficiência de mercado, assim, gigantesca. O médico não deveria perder seu tempo fazendo isso. Tá, e o que já existem muitas startups nos Estados Unidos e alguns hospitais já estão fazendo.
Uhum.
Né? O médico conversa com o seu paciente, o algoritmo ouve a conversa e transcreve essa conversa para o prontuário eletrônico. Preenche automaticamente todo o prontuário eletrônico. No máximo, aparece alguma coisa na tela do médico falando, ó, fale mais um pouco sobre isso, você esqueceu de perguntar essa informação, e etc, etc. Mas o médico fica lá, olho no olho com o paciente, conversando com o paciente, sem nunca olhar para a margem, sem nunca olhar para o teclado, etc. Então, simplesmente, a principal queixa hoje das consultas médicas vai acabar em breve. Tá, isso é uma questão, né, o tempo perdido errado, e outra questão, o tempo perdido com burocracias mesmo internas, né, de preenchimento, de procedimentos, de relatórios, etc, né? O algoritmo ouvindo isso já te dá uma orientação de preencher essas burocracias internas. Né?
Então, nossa, isso para a vida do residente, você não tem ideia.
Ô, Fred, você está falando, mas é importante, né? Tem um levantamento lá dos Estados Unidos que fala que o médico passa mais de 50% do tempo dele na assistência preenchendo prontuário, com burocracia. E isso, no levantamento, eles indicam que é um possível contribuidor para burnout, tá?
Com certeza.
E aí, falando do residente, já traz aqui, né? Carga de horário excessiva, essas dificuldades de não passar muito tempo com o paciente, passar mais tempo no computador. Tendo dor de cabeça, porque tem que ficar procurando 1.001 dados, né?
É uma o médico coisa não real. Gosta disso também, né? É uma coisa ruim que ninguém gosta, uma perda de tempo, é um uso errado do seu tempo. Então, é uma coisa que vai acabar em breve aí com inteligência artificial, né? Então, outra coisa que vai trazer também, né? Então, retomando a questão das IA generativas, né? Que a gente trabalha com IA no meu laboratório, né? Com IA preditiva, que a gente acha que vai ser mais interessante, mais importante, mas a gente vai ter algumas atuações importantes de IA generativa. Uhum. Primeira é essa, né? De não precisar mais preencher prontuário eletrônico. A segunda vai ser em resumir o prontuário eletrônico do paciente. Tá? Então, às vezes, o paciente tem um prontuário eletrônico gigantesco, com muita informação desnecessária para esse atendimento. O algoritmo, ele vai atrás do prontuário inteiro e vai destacar aquilo que é importante para essa consulta específica. Então, o paciente chegou com determinados sintomas, o algoritmo procura lá no prontuário eletrônico e já vai passando, ó, em 2012 essa pessoa foi diagnosticada com HIV/AIDS, por exemplo. Tá? Em 2017 essa pessoa teve um infarto, em 2022 a pessoa teve um AVC, etc. E vai tirando tudo aquilo que é importante naquela imensidão de informação do prontuário eletrônico sobre o que é de fato importante para essa consulta específica e já coloca ali na tela do médico, ó, é relevante você ter essas informações aqui, tá? Em vez do médico perder tempo revisando o prontuário eletrônico, tendo que reler tudo, né? Muita coisa não importante para essa consulta.
Todo mundo que já pegou um prontuário de um paciente que está internado há 2-3 meses, sabe que isso aí,
essa
meu
dificuldade,
amigo...
Né? E a gente do profissional da saúde, a gente tem muito difícil em deixar a informação mais concisa, né? A gente sempre tem a percepção que estamos perdendo alguma coisa e por isso deixa um texto maior, um texto grande, e aí depois na hora do médico do dia seguinte vir avaliar aquele prontuário, ver o que aconteceu, a gente não acha informação, né? É um baita do auxílio e diminui o tempo também, né, no computador, pra falar a verdade. Né?
Exatamente, o paciente chega com infarto, né, ele já te manda, ó, oh, ele tem alergia a isso, ele toma esse medicamento que pode afetar uma possível intervenção nesse problema específico, já fala os históricos anteriores, né, que tipo de intervenção ele já teve, então já te dá tudo assim, o que é importante assim pra tua decisão.
Interações medicamentosas, tá, porque é uma coisa que no nosso dia a dia é muito ruim, a gente vai lá ver todas as medicações do paciente e joga no como que chama, no drugs.com e vê se tem alguma interação. Aí já é uma possibilidade, né?
Então, quer dizer que o médico do futuro não vai escrever no prontuário eletrônico, vai conversar direto com o paciente. Quando tiver dúvida diagnóstica, vai ter alguém para conversar, entre aspas, sobre o diagnóstico. Na hora de fazer burocracias, ele vai só falar e o computador vai fazer para ele isso.
Uhum.
E se tiver dúvidas de imagem, ele tem alguém para auxiliar junto com o radiologista. Então...
E tudo isso é o mais fácil, tá? Que a gente tá falando aqui, que vai ser extremamente impactante. A coisa é pro próximo ano. Tá, isso daí, a maioria dessas questões que você mencionou são coisas que já existem, startups que já estão colocando isso em prática nos hospitais dos Estados Unidos. Tá? Então é uma questão de alguns meses aí para já estar em prática, de fato, nos Estados Unidos e eventualmente chegar no Brasil aí, eu acho que em 2 anos aí, grande maioria dessas questões, desses problemas, né, e desses desafios aí da medicina atual já vão ser resolvidos com o uso de inteligência artificial. Tá, e aí depois a gente vai entrar nas áreas mais difíceis, né? Que é o auxílio mesmo, o diagnóstico, prognóstico do paciente.
Sim.
Tá. Que também vai... Às vezes vai levar um pouco mais tempo, mas é uma certeza que vai chegar também.
Perfeito. Terminando a parte de aplicações na área da saúde, a gente pode passar para as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje em dia. E aí chama a atenção a ferramenta, acho que ficou mais famosa, o hype do final do ano passado para cá foi muito grande, com o ChatGPT, né? Então o ChatGPT, ele entra naquilo que você tinha comentado sobre AI generativa, né? Inteligência Artificial Generativa. Mas como é que a gente consegue entender um pouco do ChatGPT e, principalmente, como usar ele como médico ou como profissional de saúde?
Eu acho que a melhor forma de usar o ChatGPT é usar como um auxílio para ter novas ideias, né? Como se fosse um brainstorming, tá, quando você já tem conhecimento prévio sobre a área, né? Isso é muito importante, porque ele ainda toma algumas decisões erradas, né? Às vezes vem algumas alucinações, algumas opiniões erradas ali que você tem que saber filtrar, né? Você, então, tem que ter o conhecimento prévio sobre o assunto, né? E ele vai te dar algumas ideias a mais sobre isso, né? Então, você ir lá e inserir as informações sobre o teu paciente, você fica na dúvida, será que é essa doença, será que é aquilo? Ele vai te dar um resultado de livro-texto, uhum, tá? Então, o resultado que já está bem estabelecido, em geral, na literatura, tá? Uhum. Principalmente os novos algoritmos, né, que estão começando a fazer alguns testes, né? O Google tem o MedPalm, que aprendeu com a literatura médica. Legal. Tá? O algoritmo validado para a medicina, tá? Ao contrário do ChatGPT, que não é validado para a medicina, é um algoritmo que aprendeu com a internet inteira, e aí tem, uhum, muito lixo, etc. Estão começando a aparecer algoritmos que aprenderam com a literatura médica especificamente, você consegue comprovar que ele toma decisões inteligentes a partir da literatura médica, ou seja, conhecimento bem estabelecido em medicina.
Uhum. Então, tá? Aqui é como se fosse, né, Alexandre? Às vezes, esse algoritmo aprender dentro da literatura do PubMed, por exemplo, né?
É, exatamente, né? Coisas que estão bem estabelecidas, né? Por exemplo, qual é o melhor medicamento para essa doença específica, uhum, sabe? Coisa que você lê num livro-texto, tá? Então, ele não está aprendendo coisas novas em medicina, ele está replicando a literatura, né? E que, considerando-se principalmente no caso de doenças raras, né? Às vezes é muito difícil saber todas as doenças raras, qual a intervenção de todos, qual o medicamento para cada uma delas. Ele consegue lá vasculhar a literatura e já aprendeu, né, exatamente qual é a intervenção padrão. Mas ele não está aprendendo, ele não aprende, ele não descobriu uma intervenção nova, por exemplo.
Entendi.
Uhum. Tá? Ou um diagnóstico específico para um paciente com características específicas. Ele tem conhecimentos gerais da literatura. Então ele sabe se o paciente chegou com determinada doença, o melhor medicamento é esse, o melhor protocolo é esse, tal, tal e tal. Mas ele não está aprendendo que um paciente com determinadas características, o risco desse paciente ter um infarto daqui a um ano é 92%, por exemplo, nessa, né? Medicina personalizada, né? Essa informação daí não existe disponível previamente como regra.
Tá.
Tá? Ele tem que aprender isso daí, já seria inteligência artificial preditiva. Uhum. Tá? Então, o ChatGPT ele vai te dar o conhecimento ou outras, né? Então, cuidado na hora de usar o ChatGPT, porque ele não foi validado na literatura médica, né?
Tá.
Então, precisa ter cuidado em relação a isso, mas vão aparecer, com certeza, versões ChatGPT que só aprenderam com a literatura médica bem estabelecida, com PubMed, com os livros-textos, etc. Uhum. E aí, vão auxiliar os profissionais de saúde a saber esses detalhes, né? Principalmente doenças raras, mas às vezes, né? Outra coisa, por exemplo, né? Nesse profissional de saúde de região remota, ajudar esse profissional que não é um especialista nessa doença específica, uhum, que não sabe o encaminhamento específico para um tipo de paciente com essa doença, dessa especialidade, uhum, para tirar essas dúvidas dele, acho que vai ser muito útil também.
E você mencionou aqui um termo que é alucinação, né? Esse é um termo que é específico dessa área, né? De AI generativa, não? O que, que ele quer dizer mais ou menos?
Exatamente, às vezes ele se perde, né? Às vezes esses algoritmos generativos entram num looping de coisas erradas, né? Eles ficam meio perdidos ali, né? Então, precisa ter cuidado ainda. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ser resolvida aí nas próximas versões, né? Então é importante lembrar que o ChatGPT é a versão 1.0 de algoritmos conversacionais.
Tá.
Tá? Então a gente está na pré-história desse tipo de algoritmo, né? Foi o primeiro a sair, saiu como versão 3, 3.5, agora já está na 4, se você pagar. Uhum. Tá? Então está muito, muito no início, tá? Um ano não existia esse tipo de algoritmo assim, com essa qualidade ou disponível assim. Então, vão ter esses erros, né? De fato, existem esses erros, né? Dele falar coisa errada, coisa que não existe, entrar num looping perdido sobre outros assuntos, etc. Então, por isso que é fundamental hoje, nessa situação que a gente está de inteligência artificial, de ter esse conhecimento prévio, né? Uhum. Fundamental para saber separar o joio do trigo nesses algoritmos, né? Então, evitar aí que eles entrem nessas espirais aí e saiam do controle, no sentido de não falar coisa com coisa.
Eu tenho um exemplo que, quando eu fui pesquisar para um episódio nosso de tuberculose, aí eu tinha acabado de descobrir, né? Aí eu pedi lá assim, me passa os 5 principais artigos sobre tuberculose latente. Aí ele me deu 5 artigos, autor, onde foi publicado, E o nome dos artigos era assim, exatamente o que eu queria. Eu falei, uhum, nossa, é isso. Super feliz. Fui ver, os 5 eram falsos.
Não existem.
E aí eu perguntei pra ele. E você pergunta, esses artigos são falsos? Não, eles são verdadeiros. Você não tá achando. Aí eu fui em cada revista e falei, não, todos são falsos. Não, são verdadeiros. E entra nesse loop que você comentou.
É, esse é o problema da IA generativa. Ele tem que te dar um resultado mesmo que ele não saiba. Tá, ele tá gerando um produto, então ele tem que te dar um produto ali,
uhum,
tá? Mesmo que ele não tenha certeza, né? Ao contrário da IA preditiva, onde vai te dar uma probabilidade. Então, mesmo que a probabilidade seja 15%, você perguntou artigo sobre determinado assunto, ele vai escrever qualquer coisa ali, porque ele tem que te gerar um produto, mesmo que ele não tenha isso dentro da sua base de treinamento, né? E o ChatGPT é famoso exatamente por isso, né? Por inventar bibliografia e referências, né? Então precisa ter cuidado em relação a isso. De novo, né? Sabendo disso, né? Tendo esse conhecimento por trás, e hoje a gente já tem, que ele inventa a bibliografia mesmo, né? A gente já não pediria mais bibliografia, você pediria direto o problema, né? Que você gostaria de saber, e depois você checaria com o teu conhecimento de background se tá certo ou se tá errado.
Eu acho que então dá para evitar os dois extremos, né? De um lado, aquela pessoa que acha que não serve para nada porque ele tá criando alucinações, etc, mas ele é uma ótima ferramenta, como você falou, para o brainstorm, mas do outro, não dá para confiar 100% nas informações ali, é bom você já ter um conhecimento para não cair em nenhuma pegadinha dele, uhum, né?
É, exatamente, porque é fundamental a gente lembrar que inteligência artificial não é um processo único, tá? Não é um algoritmo único, finalizado, chegamos na inteligência artificial, então vai ser isso para sempre, né? É um projeto humano, tá? É desenvolvido, esses algoritmos são desenvolvidos por humanos e eles estão melhorando, tá? A cada dia, a cada mês, novas técnicas vão aparecendo, novas formas de aprendizado diferentes vão aparecendo, etc. Então, é uma área que em constante desenvolvimento, tá? Então, não é porque um algoritmo hoje é ruim que ele vai ser ruim para sempre, tá? Então, como eu falei, novas técnicas estão aparecendo e a gente está coletando mais dados também sobre todos os assuntos hoje em dia, né? Então, a tendência é que esses algoritmos melhorem, tá? A grande maioria das queixas das pessoas, né? Então, a inteligência artificial não consegue fazer isso. Não, calma, não consegue hoje fazer isso. Tá, a área está na sua pré-história, a área está começando ainda, tá, eventualmente vai conseguir fazer isso, né? Então sempre lembrando isso, a gente está na pré-história da área, cuidado com o que tem aparecido, né? Desconfie sempre, mas ao mesmo tempo não fique do tipo, não funciona e nunca vai funcionar, etc, né? Entenda que é uma área que está na pré-história, já tem muita coisa que pode ajudar hoje, né, em relação ao ChatGPT, né? A gente usa direto para programar, eu uso, uhum, direto para ter ideias de aula, eu uso ideia para antecipar possíveis dúvidas dos alunos. Então, ajuda bastante, mas precisa ter esse conhecimento de background, tá? Você não pode ser uma pessoa leiga e querer ser médico respondendo com as respostas que a ChatGPT traz. Você tem que filtrar essas respostas, né, e te ajudar no brainstorm, tirar suas dúvidas.
É um problema até no meio acadêmico, né? Porque muitos, hoje em dia, e isso vai mudar bastante, né? Alunos procurando as respostas para trabalhos e escrevendo ipsilíteres, assim, né? Então, copia e cola, né? Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Então, é muito mais... A gente usa, às vezes, na prática clínica, assim, principalmente quando a gente tá com algum entrave, a gente tem um paciente que realmente a gente esgotou o nosso raciocínio por trás dos dados que a gente tem, e vale essa conversação, às vezes até como se fosse com o preceptor, né?
Uhum.
Então, passa os dados do caso, apresenta as principais hipóteses diagnósticas, apresenta o porquê que essas hipóteses diagnósticas estão se enfraquecendo e pede mais ideias e conversa, quais são as possibilidades, vê se faz sentido aquelas possibilidades que você reconheceu do ChatGPT, né? Porque às vezes pode ter essas alucinações no meio. E tem até um artigo de recomendações, assim, de como usar na prática clínica e no ensino também, que, primeiro, conheça a ferramenta, conheça os vieses da ferramenta e use mais para esse quesito de discussão mesmo, né? Então, aprenda como fazer o prompt, né? Então, aprenda como fazer a pergunta certa, como dar as informações adequadas para o ChatGPT, para você ver o que vai receber e fazer uma análise crítica dessas informações que a gente recebeu, né? Então, precisa tomar esse cuidado e precisa ter essas responsabilidades na hora de usar a ferramenta, né?
Chegando na parte final aqui, Alexandre, acho que uma dúvida que fica é onde que o profissional de saúde pode começar a aprender sobre AI? Porque a gente comentou da importância aqui bastante, acho que vai revolucionar mesmo a nossa área, mas para a pessoa que está agora como profissional de saúde, como é que ele se aprofunda, como é que ele começa a entender dessa área?
Então, eu acho que vai ser muito importante, né, o profissional do futuro entender bastante dessa área, né, do que está por trás. E eu queria só retomar rapidamente essa questão de que às vezes fica aparecendo, né, que inteligência artificial vai tornar os médicos um robozinho, né? O que vai fazer, né, e a nossa conversa aqui foi extremamente clara em relação a isso, vai fazer exatamente o oposto, né? A parte de robozinho vai ficar com o robozinho. O que, que vai sobrar para o médico? A parte humana da medicina. Uhum. Conversar com o seu paciente, sentir o seu paciente, entender o seu paciente. Porque às vezes, né, a melhor intervenção para esse paciente às vezes não vai seguir essa intervenção, né? E o médico ali sentindo, combinando, decidindo com o seu paciente é o que vai fazer a grande diferença. Porque qualidade diagnóstico, qualidade prognóstico, né, em geral todos vão ter a mesma qualidade, né? Todos vão ter esse mesmo auxílio. Tá. O que vai diferenciar vai ser, em primeiro lugar, essa parte humana. E tem até um livro do Eric Topol, que é um médico muito conhecido nos Estados Unidos, escreveu um livro exatamente sobre isso, que é Deep Medicine, que a conclusão dele é exatamente essa, né? Então, a inteligência artificial vai revolucionar a medicina e vai tornar os médicos mais humanos, né? A grande ironia, no fim das contas, que o que machine learning vai trazer não é transformar o médico em robô, é exatamente o oposto, né? É retomar a medicina, né? Como era feita de fato.
Tá.
Mas, né? Então, o que vai diferenciar o profissional do futuro, né? Vai ser esse médico humano que consegue sentir, consegue conversar, consegue entender o seu paciente. E o médico que consegue trabalhar junto com a sua equipe de dados do hospital para resolver os problemas que ele está tendo.
Tá.
Tá, as decisões difíceis que estão aparecendo, as novas doenças, os novos diagnósticos que estão cada vez mais precisos, cada vez mais difíceis. Ele vai ter que saber conversar com essa equipe que vai otimizar esse algoritmo, que vai auxiliar ele a tomar essas decisões difíceis.
Tá.
Tá, então é fundamental que o médico tenha esse conhecimento de background sobre o que é programação, o que é machine learning de fato, entender o que o algoritmo está fazendo, como é que está aprendendo, Então, o médico não vai precisar necessariamente programar de fato, né, mas ter esse conhecimento de background vai ajudar muito os médicos a conversarem com a equipe de ciência de dados para otimizar essas decisões difíceis que acabam aparecendo, ou decisões específicas desse hospital, às vezes é um hospital de referência, às vezes não existe um algoritmo para isso, né, para treinar, você tem que desenvolver junto com a tua equipe de ciência de dados para otimizar essas decisões. Tá, então, esse profissional vai fazer muita diferença também. Né? Esse que tem conhecimento de background, como eu falei, não necessariamente sabendo programar, mas sabendo como é que é, já tendo programado alguma vez na vida.
Uhum.
A boa notícia da área de machine learning é que é uma área extremamente de acesso aberto.
Tá. Tá?
Os algoritmos são abertos, estão disponíveis gratuitamente. Tem muitos cursos online, muitos tutoriais. Né? Quando eu aprendi machine learning, não existiam cursos presenciais para fazer de machine learning de fato. Tá, eu tive que aprender online. Hoje a gente tem o nosso curso na Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente dá o curso de verão, que é aberto a todos, que no próximo ano vai ser no fim de janeiro, né? Então não precisa ser aluno da USP para fazer. E a gente também, em 2021, por causa da pandemia, nós demos a nossa disciplina de pós, que é a Machine Learning para Predições de Saúde, online. Aproveitamos, gravamos e colocamos no YouTube.
Uhum.
Tá, então quem tiver interesse, está lá no canal do LabDAPS gratuitamente. LabDAPS USP no YouTube para assistir todas as nossas aulas de pós-graduação de Machine Learning em Saúde. Tá? E existem muitas outras possibilidades, né? Em inglês, de programação. É muito importante fazer algum curso de Python, né? Para ter por trás, entender por trás exatamente o que é. Né? E vai dar uma possibilidade, né? Então, muitos profissionais de saúde, muitos médicos estão empolgados com isso, que te dá uma escala maior.
Uhum.
Tá? Então, você programando, né? Você tomando, auxiliando em decisões que vão afetar muitas mais pessoas, né, isso te dá um impacto muito maior da medicina, né, um impacto muito maior nos seus pacientes nessa área de programação, desenvolvimento de algoritmos e etc. Tá, então existem muitas referências online, muitos tutoriais online disponíveis, né, e é uma área de baixíssimo custo também, tá, o Python é gratuito, os algoritmos são gratuitos, tá, às vezes, né, eu dava palestra em evento de tecnologia em saúde, né? E normalmente os gestores detestavam esses eventos, porque lá vem mais uma tecnologia que vai custar milhões e vai melhorar em 1% o prognóstico dos meus pacientes, né? Aí eu ia lá e falava, ó, tenho boas notícias, vou aqui falar de uma tecnologia que tem custo quase zero, né? E que vai trazer um grande efeito positivo no prognóstico dos seus pacientes, né? Por quê? Porque qual o grande custo de machine learning? Em primeiro lugar, né, o profissional de machine learning, que tá cada vez mais caro, tá? Então também, né, de novo, uma outra área muito interessante para com altos salários e com potencial de alto impacto. Então, os salários são altos mesmo do profissional de machine learning. E por outro lado, né, o que a gente precisa? A gente precisa desses dados, né, dados que já são rotineiramente coletados né, pelos hospitais. Então, antes, né, então hoje a inteligência artificial ainda existe muito pouco, né, na prática clínica, porém os dados já são coletados, né, já são armazenados, tá? O profissional de machine learning consegue analisar esses dados, né? Um custo relativamente baixo, né? Se não for no caso de imagem, mas nos outros tipos de dados, né? Um custo relativamente baixo. Os dados que já são coletados pelo hospital, que deixa armazenado ali, tá? E não usa para muita coisa, a não ser, né, por prontuário eletrônico, é, o profissional vai conseguir analisar esses dados e vai conseguir dar esses auxílios a partir desses dados que já são coletados, já são armazenados. Então o custo é muito baixo, tá? Com um potencial de benefícios, né, gigantescos. Tá? O que é importante é a gente ter mais profissionais na área. Tá? Então, no nosso laboratório hoje, né, temos cerca de 30 pesquisadores, né, entre alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores de ano sabático, pesquisadores visitantes, e das diversas formações. Tá? Então, temos nosso laboratório médicos, economistas, cientistas da computação, engenheiros, matemáticos. É que ninguém teve machine learning na sua graduação.
Tá.
Tá? Então, todos aprenderam online mesmo. Tá? Então, não tem nenhum problema aprender online, tem muitas oportunidades para aprenderem, né? E se decidirem que não querem seguir essa área, vão ter esse conhecimento de background para conversar com os profissionais no futuro, né? Os profissionais de ciência de dados do teu hospital. Uhum. Esse teu conhecimento de background vai ser muito importante para isso, né? Então, por mais que não goste, né, não se veja programando o futuro, ter esse conhecimento eu acho que vai ser fundamental, tá? E existem, como eu falei, né, muitos desses cursos aí que estão online, que estão disponíveis, e muitos livros, textos, muitos podcasts sobre o assunto. Então, assim, é uma área riquíssima, né? É um pouco da nossa mentalidade da área de machine learning, né? Essa questão de querer divulgar a área, nós precisamos de mais profissionais na área, uhum, né? Para exatamente garantir esse desenvolvimento técnico, né? Garantir que a gente vai conseguir desenvolver algoritmos aí que tomem, de fato, decisões inteligentes e que mudem, de fato, a saúde pública brasileira.
É, e às vezes nesse mundo, né, Alexandre, só pra gente ter o básico do conhecimento, pra até conseguir usar melhor essas ferramentas, né, e ter um conhecimento de como que isso é usado nos hospitais, como que isso vai ser implementado. O que o Alexandre falou aqui, então, o Python, né, a linguagem que eles mais usam, assim, pra fazer os algoritmos deles, e normalmente essas linguagens dá pra aprender em cursos online, cursos gratuitos, às vezes até que a gente acha no YouTube ou outras plataformas de curso. E aí a gente vai deixar algumas outras referências para aprender um pouquinho mais, pelo menos do básico de inteligência artificial, alguns podcasts aqui na referência do episódio também.
Boa! Então, com isso, acho que a gente acaba o episódio. A gente falou de muita coisa diferente aqui, né? Uhum. Muita coisa que não é da nossa realidade, mas que cada vez mais a gente vai ter que aprender. Eu acho
com certeza.
Acho que deu para resumir um pouco. Quem quiser aprender mais, como o Cauê falou, a gente vai deixar as coisas nas referências. E só lembrar o pessoal de seguir a gente nas redes sociais, então Instagram, YouTube, Twitter, assinar o nosso podcast no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, e o Guia TDC, que é o nosso serviço de revisão e atualização. Então, queria agradecer muito, Alexandre, por ter vindo falar com a gente, ajudou muito.
Com certeza.
Então, muito obrigado.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Espero ter ajudado e incentivado aí as pessoas, né, a procurarem mais sobre essa área, né, a estudarem, a irem a fundo, né, que eu acho que vai ser ótimo para a carreira, né, sempre lembrando que machine learning, inteligência artificial, não vai substituir o trabalho de ninguém, né, vai trazer finalmente um subsídio aos profissionais de saúde, né, os profissionais de saúde, principalmente os médicos, que hoje recebem muitas informações, né, muitos dados sobre os pacientes, mas muitos dados dispersos.
Uhum.
Né? Então, um resultado de exame aqui, um sintoma ali, um sinal vital aqui, mas nada que unifique isso exatamente, uhum, para o que o profissional de saúde gostaria de ter. E é isso que machine learning vai trazer. Vai unificar todas essas informações dispersas naquilo que o médico gostaria de saber. Então, dentro do prontuário eletrônico, o médico vai conseguir solicitar alguma informação. Né? Então, eu estou desconfiado que esse paciente tenha essa doença X. Qual é a probabilidade de um paciente com essas características específicas desse paciente ter de fato essa doença? E o algoritmo vai analisar, né, baseado em todos os pacientes que chegaram nesse hospital, chegaram nessa região, né, historicamente o paciente com essas características, a probabilidade de ter essa doença que você está desconfiado é de 92%. E isso daí vai conseguir de fato unificar as informações. Então, assim, ao mesmo tempo que é revolucionário, assim, não muda tanto assim a prática clínica, né? Muda, uhum, a prática clínica no sentido de que vai diminuir muitas burocracias, como a, uhum, gente viu antes, tá? Mas as decisões, as informações, etc., ainda vão ser coletadas relativamente da mesma forma, né? O que vai trazer essa medicina mais humanizada, perder menos tempo com coisas não importantes ou ineficientes, né? E deixar o médico para praticar cada vez melhor a medicina, né? E melhorar também as decisões dos hospitais. É uma coisa que a gente também acho que passou rapidamente, sobre essa questão da gestão hospitalar.
Tá.
Né? Organizar fila de hospital, né? Uma coisa que alguns hospitais já fazem isso hoje, até no Brasil, né? Como é que você organiza a fila de pacientes? né? Em vez de você colocar todo o paciente com 40 minutos ou com 20 minutos, né? Você sabe que um paciente que chega com determinados sintomas, determinadas características, esse paciente provavelmente vai precisar de 50 minutos. Enquanto aquele outro com outros problemas, outras características, provavelmente 5 minutos está resolvido o problema dele, né? Então você consegue otimizar, evitando períodos de altíssima demanda e escassez também de demanda por parte dos médicos. É a mesma coisa nos recursos físicos do hospital, né? Então, quantos leitos de UTI eu vou precisar na sexta-feira? Depende das características dos meus pacientes que estão internados hoje na segunda-feira. O algoritmo consegue predizer, ó, dado que você tem internado hoje e o histórico para essa época do ano, você vai precisar de 5 leitos na UTI na sexta-feira, você evita desperdícios com isso e consegue alocar melhor os seus profissionais de saúde, né? Como eu falei, balanceando melhor o tempo, né? Evitando esses períodos de alta demanda e baixíssima demanda, você consegue alocar direito esses profissionais de saúde e melhorar também o tempo do profissional de saúde e do paciente também. Então, as questões de gestão, né, as questões de burocracias e no dia a dia da decisão, vai ser apenas um auxílio. Então, em vez de precisar olhar 40 informações diferentes para chegar no resultado que gostaria, ele pode ir lá e pedir direto isso. Então, pedir todos esses exames que são importantes para diagnosticar essa doença, dado esses exames, dado a idade do paciente, dados os fatores de risco, dados os sintomas, etc., qual que é a probabilidade dele ter um infarto daqui a um ano, por exemplo? E o algoritmo vai, com toda a sua base de dados, falar que, ó, historicamente é, por exemplo, de 1%, por exemplo. Ah, então vamos procurar outra coisa. Ou é de 97%. Opa, vamos ficar atentos a esse paciente. Tá, então, o potencial aí do uso, né, melhorar decisões, né, e como eu sempre falo, à medida que você melhora decisões, você aumenta a demanda pelo teu trabalho. Tá, eu acho que as pessoas vão começar a ir mais no médico.
Sim.
Tá? Eu acho que à medida que as pessoas comecem a ver que sempre quando elas têm qualquer problema de saúde, elas vão nesse hospital aqui que usa o algoritmo, que usa o robozinho e o problema dela é resolvido, por que eu vou ficar em casa? Né? É atendida rapidamente, porque a fila de pacientes é bem distribuída, tá? Então não tem que ficar muito esperando muito, ou vai num horário que não tem ninguém, etc. Vai ser sempre bem distribuída. Chego lá, 5 minutos, sou atendido, o médico com o auxílio do robozinho chega no diagnóstico certo, me dá a intervenção correta, ele conversa comigo, ele me entende, ele tem mais tempo para me entender, para conversar comigo, para me direcionar, e meu problema é resolvido. Por que que eu vou ficar em casa, né, esperando o problema passar, e se eu sei que eu posso ir lá e resolver o meu problema de uma forma eficiente? Então as pessoas vão começar a ir mais ao médico, as pessoas vão começar a ir mais nos hospitais, vai aumentar a demanda pelos médicos, tá? E com isso você aumenta os salários dos médicos e aumenta as oportunidades de emprego dos médicos no futuro. Então, acho que é um potencial muito grande, não só para os pacientes, né? Obviamente, é a nossa principal preocupação, mas também um potencial gigantesco aí para os profissionais de saúde, ao melhorar o seu dia a dia, diminuir o burnout, diminuir tempo perdido com burocracias e aumentar as suas oportunidades de emprego, seus salários, a demanda pelo seu trabalho. Então, é uma área que vai ser extremamente positiva para a área da saúde. Tá, e algumas outras profissões, obviamente, vai ter essa substituição, mas jamais na área da saúde, jamais deixaria que um algoritmo tomasse uma decisão de vida ou morte. E nunca é 100%, é outra coisa também, né, que as pessoas precisam entender. Não é IA generativa nesses casos, né, é IA preditiva, então tem uma probabilidade. Então eu não posso falar que, ó, esse paciente vai ter um infarto no próximo, não, é sempre uma probabilidade que a gente vai dar para o sinal de saúde, que vai juntar com outras informações e vai tomar a melhor decisão possível. Né? Então vem aí uma área nova, assim, eu recomendo que procurem sobre a área, né? Estudem um pouco sobre a área, porque o potencial aí de melhorar decisões e melhorar o prognóstico dos pacientes é gigantesco.
Com certeza. Acabar com essa versão de inteligência artificial também, né?
Verdade. Então, fechou, pessoal?
Beleza, fechou.
Fechou, então.
Valeu.
Falou.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.